excludente. Mas a Europa não está sozinha e, portanto, sempre que dizemos, e dizemos bem, que queremos reforçar a autonomia da União Europeia, dizemos imediatamente a seguir que queremos reforçar a autonomia da União Europeia, abrindo-a mais ao mundo. Não é fechando-se sobre si própria que a União Europeia ganha mais força, é, pelo contrário, abrindo-se mais ao mundo. E para se abrir mais ao mundo, a Europa tem que ter relações políticas, económicas, regulares, com todos os grandes blocos que fazem a multipolaridade do mundo. Com a África, certamente, com a América Latina, mas também com a Índia e com a nova e pujante região do Indo-Pacífico. Nós subimos agora a nossa parceria com os países ASEAN para um nível de parceria estratégica e queremos também que a nossa relação com a Índia seja forte, porque é a relação entre as duas maiores, mais populosas democracias do mundo, a Índia e a União Europeia. E que país está em melhores condições na União Europeia para fazer essa ponte, para materializar esta abertura? Pois certamente entre eles está Portugal, cuja história é sempre a história de uma clara inserção na Europa capaz de se abrir à pluralidade do mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas, cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, eu vou falar de uma norma inovadora da presidência portuguesa da União Europeia, que tem a ver com a integração da transversalidade da perspectiva de género nos PRRs de todos os Estados-membros e, por isso, saudamo-lo a si e à Sra. Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Esta é uma norma que contém em si uma visão do futuro para corrigir velhas e novas desigualdades que a crise pôs a nu para combater vulnerabilidades e para enfrentar o futuro. Ou seja, sabendo nós que a crise tem rosto de mulher, como recentemente António Guterres relembrou, é fundamental que os PRRs corrijam essas desigualdades, corrijam essas vulnerabilidades com medidas específicas, como aliás está previsto no nosso. E vou falar aqui apenas de dois exemplos, não tenho tempo para mais, destas novas desigualdades em áreas estratégicas do PRR, que têm a ver com a transição digital e com a transição climática. Portanto, na transição climática, é preciso ter em conta, por exemplo, que as famílias monoparentais, esmagadoramente constituídas por mulheres, e há muitas medidas, Senhora Ministra do Trabalho, relativamente a esta matéria, é preciso garantir, dizia eu, que elas estão também, que estas medidas podem combater não apenas a situação de pobreza em que muitas se encontram, mas também a situação de nova pobreza energética por falta de dinheiro que têm para aquecer as casas, para comprar computadores, para pagar a luz, a internet, etc, etc, etc. Portanto, que medidas positivas estão previstas no nosso PRR para corrigir estas desigualdades? Uma outra área de que gostaria de falar é a transição digital e estas novas desigualdades, sobretudo de género, uma área de futuro que, se não se apanhar, quem não a apanhar ficará seguramente para trás, e não queremos que isso aconteça. As mulheres representam apenas 16% do trabalho especializado em STEM, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, e, portanto, eu gostaria de perguntar se se ponderam medidas de estímulo positivo no PRR, tal como já existem noutros programas, Eu Sou Digital, que prevê a integração de 50% de medidas para raparigas e mulheres, portanto, se este PRR também será atravessado por esta perspectiva de género, para que estas desigualdades não se agravem e para que se possam corrigir, dado que quando a crise nos afetou, elas já eram enormes. Também gostaria de perguntar se há medidas de empreendedorismo de base local, dado que é aí que se assegura muito a empregabilidade de mulheres em áreas de grande proximidade.
Ministra, chamava
e para finalizar,
deputada, o tempo.
Senhor Presidente, só para saudar a conferência de alto nível para assinalar os 10 anos da Convenção de Istambul, uma área estratégica que Portugal tem combatido com todo o vigor a questão da violência doméstica e da violência contra as mulheres. Portanto, assinalar estes 10 anos é sinal do compromisso
obrigado,
de Portugal
deputada.
Nesta área, num tempo de agir para uma recuperação verde, justa, inclusiva e digital. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Cisa Vieira. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado para já ao Sr. Deputado José Luís Carneiro, que me colocou uma questão ao Governo sobre o papel do investimento público no PRR, que acho que é importante não deixar passar sem resposta. Na verdade, como disse, o PRR é uma oportunidade de um grande estímulo económico que podemos pôr à disposição da Europa e também do nosso país. É um estímulo económico que vai fazer-se sentir já dos próximos anos, porque vai ser um fluxo de investimento público e privado muito significativo. Mas é, ao mesmo tempo, um esforço de investimento dirigido à aposta naquilo que são as fundações da nossa competitividade futura e da possibilidade de, na Europa, termos uma economia e uma sociedade mais resiliente, mais amiga do ambiente e preparada para aproveitar a oportunidade da transformação digital. Temos, como dizia, importância ao nível do investimento privado, mas também do investimento público. Gostava de salientar isto que tem sido pouco salientado. O esboço de programa português é aquele que, de entre todos os planos nacionais já apresentados, tem maior peso de apoio direto às empresas. Na verdade, em Portugal, o valor dos apoios diretos às empresas no esboço de PRR corresponde, basicamente, aos mesmos montantes que nos sistemas de incentivos às empresas no PT 2020 tivemos durante todo o período de 2014 até 2023. Isto dá-nos bem a noção, não apenas do apoio, mas também do esforço de investimento que as empresas vão ter que fazer para corresponder a estas solicitações, porque, como sabe, investimento privado é apoiado, mas precisa também que fundos privados sejam postos ao lado. Portanto, queria deixar esta primeira nota, que nos dá a noção das comparações. Mas além deste apoio ao investimento privado, que vai permitir apoiar a descarbonização da nossa indústria, a digitalização das nossas pequenas e médias empresas, que vai permitir às empresas e ao tecido e ao sistema científico e tecnológico apostar na industrialização e na produção de bens inovadores dirigidos ao mercado, queria também salientar a importância do investimento público. Nós vamos conseguir, com o esforço de investimento que fazemos, contribuir, por exemplo, para a concretização desta meta que é, em 2030, termos uma redução de 55% dos gases com efeitos de estufa, relativamente a 2005. Não conseguiremos fazê-lo se não investirmos nos nossos sistemas de transporte, se não investirmos na eficiência energética nos edifícios. Isto é absolutamente indispensável. Mas mesmo aí, há oportunidades muito importantes para as empresas portuguesas a responderem às solicitações em coisas como, por exemplo, na construção de habitação, na eficiência energética dos edifícios privados, onde serão empresas portuguesas a posicionar-se para dar esta resposta num grande esforço de investimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda para responder, tem a palavra a Sra. Ministra do Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Elsa Paes. Nós, para podermos responder a uma crise cujos impactos são piores para as mulheres do que para os homens, precisamos de três coisas que procurarei resumir. Em primeiro lugar, conhecer a realidade. E por isso, desde a primeira hora, o Governo procurou lançar um conjunto de concursos junto da FCT para podermos acompanhar como é que a desigualdade de género evolui, nomeadamente em termos do mercado de trabalho e da violência doméstica. Pedimos ao Instituto Europeu para a Igualdade de Género que também procurasse preparar uma informação para esta presidência que medisse esse impacto e conhecemos já os dados no emprego, nas horas trabalhadas e nas maiores dificuldades com a conciliação e publicamos mensalmente os dados dos apoios desagregados por sexo. Isso permite-nos ter políticas focadas na resolução destas desigualdades. Vou só dar dois exemplos. Um já aqui referido, uma correção ao apoio à família, quando soubemos que mais de 80% de quem tinha beneficiado desse apoio eram mulheres, pagando a 100% quando haja partilha desse apoio à família. ou majorando os apoios ao emprego no caso da contratação de pessoas do sexo subrepresentado. E, finalmente, como disse a senhora deputada, agindo nas desigualdades estruturais, e o PRR tem essa dimensão de perspectiva de género muito visível, nomeadamente nas áreas digitais, onde temos que corrigir uma desigualdade que, se não a corrigirmos agora, estaremos a provocar novas desigualdades salariais no futuro, novas desigualdades nas pensões no futuro. E é importante que toda a formação que está prevista na área digital corresponda a metas específicas para que as mulheres possam ter acesso à formação na área digital, mas também agirmos junto das raparigas para que possamos corrigir estes estereótipos que as afastam destas áreas que são, como o Sr. Ministro da Economia acabou de demonstrar, áreas muitíssimo importantes para a nossa economia no futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora para na continuação da formulação de perguntas ao PSD. E começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Adão Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, na primeira ronda, resultante, aliás, da intervenção do Sr. Deputado Rui Rio, registo dois aspectos que me parecem importantes. Em primeiro lugar, Vossa Excelência disse que, muito provavelmente, não tinha a certeza, mas a Autoridade Tributária já devia estar a averiguar a situação. Bom, o Sr. Ministro das Finanças virá na próxima semana ao Parlamento e logo nos dirá alguma coisa sobre isto. E depois disse também que a Autoridade Tributária deve ser independente e deve ser realmente muito livre de dizer o que tem que fazer e se há ou não há exigência de impostos. Tem que dizer ao Sr. Ministro do Ambiente que não anda a dizer publicamente o que paga e o que não paga a EDP. Tem que lhe dizer, deixar livremente a IT dizer, afinal, que impostos é que vão ter que pagar. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta muito prática, muito direta. Se o Sr. Primeiro-Ministro não souber responder, não tem problema nenhum. No Orçamento de Estado para 2021 foi aprovado o artigo 134. 134. Este artigo previa que se constituísse um fundo para apoiar as populações dos territórios onde estão implantadas estas barragens. E este fundo era um fundo que devia ser regulamentado no seu objeto e na sua gestão por um decreto-lei. Acontece também que este decreto-lei devia ser publicado 90 dias depois da venda. Isto é, 90 dias depois do dia 16 de dezembro, é ontem, Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, a minha pergunta é muito clara, Sr. Primeiro-Ministro, é saber se já foi ou não foi aprovado em Conselho de Ministros o decreto-lei que cria a gestão e que faz a gestão deste fundo de apoio às populações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carvalho. Faz favor. Não tenho nenhuma inscrição do Governo para já.
Sr. Presidente, me permitisse, e não querendo fazer perder muito tempo à Assembleia, como a resposta é simples, quer saber se já foi aprovado o decreto-lei, é não, não foi aprovado o decreto-lei.
Não tive o gosto de dar a palavra à Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, mas a resposta está dada. Então, Sr. Deputado Hugo Carvalho, faz favor.
Muitíssimo obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu tenho procurado colocar esta questão ao Governo e queria também colocá-la a si. E é de se tratar de saber se o Sr. Primeiro-Ministro está em condições de garantir ao Parlamento três coisas, que é se a mobilidade e a economia da mobilidade no futuro vai ser assente em hidrogénio, se já sabe transportar hidrogénio verde e se já sabe armazená-lo com racional económico e com sustentabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia, da Transição Digital e Primeiro-Ministro de Estado, Cisa Vieira. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado.
a aposta no hidrogênio é uma aposta do mundo e é sobretudo uma aposta da Europa. A Europa aprovou uma estratégia para o hidrogênio que prevê o desenvolvimento e a industrialização de tecnologia que nos permita aproveitar o hidrogênio como matéria-prima em processos industriais, como fonte de energia para a produção de eletricidade ou para o armazenamento de eletricidade, onde ela ainda não está madura. E por isso, para toda a Europa, estamos a ver investimentos neste desenvolvimento, nesta investigação e nesta industrialização, que será suportada, seguramente, por aquilo que são recursos nacionais, europeus e privados.